novas regras para restringir o uso de celulares e redes sociais nas escolas. Regras que, em alguns lugares, extrapolam a sala de aula. Uma política que tenta reduzir a falta de concentração de estudantes e, assim, melhorar o aprendizado. Uma política usada por cidades, estados e países a fim de enfrentar um problema para o qual ainda não existe uma fórmula pronta. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Primeiro dia de aula do ano na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Dia também em que os estudantes vão lidar com uma nova regra instituída recentemente pelo prefeito Eduardo Paes, a proibição do uso de celulares nas escolas.
O decreto publicado na semana passada pelo político do PSD veta o uso do aparelho tanto na sala de aula quanto na hora do recreio e de intervalos. A ordem é manter o celular desligado ou no modo silencioso dentro da mochila durante todo o tempo em que o aluno está na escola, com exceção ao período antes da aula começar ou após o fim do dia letivo. O uso é permitido no caso de estudantes com deficiência que precisam do aparelho, ou quando o professor autorizar para fins pedagógicos.
O Rio já tinha um decreto proibindo o uso de celular especificamente na sala de aula desde agosto de 2023. Em dezembro, a Secretaria de Educação fez uma consulta pública que recebeu 10 mil respostas, em que a grande maioria foi favorável à proibição total nas escolas. O secretário municipal, Renan Ferreirinha, defendeu a ampliação da proibição para combater o que ele chamou de epidemia de distrações. Neste mês de fevereiro, a rede vai fazer campanhas de conscientização para, a partir de março, a regra entrar de fato em vigor, com advertências para o estudante que descumpri-la.
Em São Paulo, uma medida anunciada nesta segunda-feira também fez uma expansão da política que limita o uso de internet nas escolas. A gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, passou a bloquear o acesso a redes sociais, como o Facebook e TikTok, e acesso a serviços de streaming, como Netflix, na conexão das escolas. Esse veto vale para os alunos desde 2023 e agora também afeta os professores e funcionários administrativos. A justificativa é otimizar o uso de infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes.
Essa regra do governo paulista se refere às conexões por Wi-Fi ou por cabo de internet nas escolas. Não é uma proibição dos alunos usarem o celular com o pacote deles de 4G, por exemplo. De forma geral, a rede pública diz que durante a aula, o uso só pode ser feito se for com fins pedagógicos. Essa é uma diretriz que também aparece em vários estados.
Muitas escolas privadas têm regras próprias ou criaram caixas onde estudantes precisam deixar o celular durante a aula. Algumas escolas deixam a cargo do professor decidir o uso que será feito. E há colégios em que tablets fazem parte do ensino. Isso tudo varia de acordo com a idade dos alunos e os recursos disponíveis na instituição de ensino.
Essas diferenças evidenciam que é difícil falar sobre o uso de tecnologia sem levar em conta as enormes desigualdades da educação do Brasil. No próprio estado de São Paulo, que tem a maior participação no PIB do país, menos da metade das mais de 5 mil escolas da rede estadual tem Wi-Fi, computadores e outros equipamentos capazes de atender a maioria das turmas. O dado foi mapeado pelo próprio governo, que considerou trocar livros didáticos em papel por conteúdo digital, mas depois recuou da decisão. Foi um plano que suscitou bastante crítica, não só pela falta de infraestrutura, mas por ampliar o contato que os estudantes teriam com telas e dispositivos digitais.
A preocupação com o tempo que as crianças e adolescentes passam usando celulares e outros aparelhos eletrônicos é uma constante entre pais e professores. Esse cenário é observado há anos com a popularização desses dispositivos, mas se agravou com a pandemia de Covid-19. A imposição do isolamento social e do ensino remoto temporário entre 2020 e 2021 ampliou o uso dos aparelhos para os estudos e para a comunicação com amigos e familiares.
Esse aumento do tempo de tela preocupa profissionais voltados à infância. Estudos mostram que a exposição pode prejudicar o desenvolvimento infantil e ter efeitos de longo prazo, afetando o rendimento escolar e a produtividade na medida em que a criança cresce. Existe uma preocupação com a disseminação do cyberbullying no ambiente escolar e com o impacto que as redes sociais podem ter na autoestima, turbinando problemas que são comuns no período da adolescência.
E na sala de aula, o temor é a tal epidemia de distrações. Isso apareceu em dados divulgados em dezembro de 2023, com o resultado do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Essa prova é o principal exame global de avaliação da educação básica. O PISA é realizado a cada 3 anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e mede o desempenho de estudantes de 15 anos nas áreas de matemática, leitura e ciência. A edição mais recente, com dados de 2022, foi aplicada em 81 países, incluindo aí o Brasil. Os resultados mostram que o uso indiscriminado do celular nas salas de aula deixa os alunos mais distraídos e pode prejudicar o aprendizado.
Para qualquer aprendizado, há uma necessidade de concentração, de você estar atento ali ao que está sendo apresentado pelo professor, né? De você ter tempo de pensar sobre a resolução do problema que você está fazendo, pensando nas hipóteses que você está escolhendo, né? Quer dizer, então, essa necessidade de concentração, de parar para pensar sobre algo, é algo fundamental, é uma atividade fundamental para que a gente consiga aprender.
Essa é a Dirce Zan, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, numa entrevista para a TV Cultura em dezembro de 2023, comentando os dados do PISA sobre tecnologia. É uma conclusão que soa natural para qualquer pessoa que já tentou prestar atenção a alguma coisa enquanto o celular apita com notificações do seu lado. Segundo o PISA, o número de estudantes brasileiros que disseram que se distraem usando celulares durante as aulas ou quando um colega usa o aparelho ficou acima da média dos países da OCDE.
A probabilidade de distração se mostrou menor em lugares onde o uso é proibido pelas escolas. Mas os dados também mostram que garantir essa proibição não é simples. Em países da OCDE, em média, 30% dos alunos de escolas que vetam o uso de celular relataram que ainda assim usam o smartphone várias vezes ao dia. E, de forma geral, o relatório do PISA não afirma categoricamente que a solução para esse problema é proibir completamente o uso da tecnologia nas escolas. Uma ponderação, por exemplo, é que em alguns países onde o uso de celular é vetado nas escolas, os adolescentes acabam abusando do aparelho em outros momentos do dia, como durante a noite.
O uso limitado dos aparelhos tem efeitos positivos no aprendizado. Entre os alunos que fizeram o PISA, aqueles que gastavam até 1 hora por dia em dispositivos digitais para atividades de aprendizagem tiveram, em média, resultados melhores em matemática. Mas isso se refere ao uso específico para fins pedagógicos e também com limites para que o estudante não acabe se distraindo.
A Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que estabelece as regras para a educação no Brasil, não tem normas específicas sobre o uso de celular em sala de aula. O documento afirma, porém, que usar a tecnologia é crucial para a formação dos estudantes. Segundo o texto, estimular seu uso capacita os estudantes para um futuro cada vez mais informatizado. A professora Dirce Zan, por exemplo, acha que parte do desafio de tentar captar a atenção dos alunos passa por encontrar formas diferentes de ensinar que vão além do ensino tradicional, mas também não descambem para o uso acrítico de tecnologias.
Quando a gente oferece outras formas, outras linguagens, outros artefatos para os nossos estudantes, quer dizer, eles tendem também, podem até resistir no primeiro momento, mas eles tendem a incorporar na sua prática, né? Então, acho que esse é um outro ponto, quer dizer, de como que a gente pode, na escola, estar diversificando as nossas práticas e os recursos oferecidos para os estudantes.
Existem possíveis usos pedagógicos de dispositivos digitais, como usá-los para ilustrar a solução de um problema, gamificar o ensino, ensinar com desafios e por aí vai. E tem também a própria necessidade de dar aos estudantes as ferramentas para entender como as mídias digitais funcionam, para que os alunos consigam analisar criticamente os conteúdos que ali circulam, por meio, por exemplo, da educação midiática.
Um relatório da Agência da ONU para a Educação, a Unesco, de julho de 2023, mostrou que 1 em cada 4 países tinha regra para restringir o uso de celulares em escolas. França, Holanda, Portugal, Itália e México, entre outros, adotaram em anos recentes proibições do uso de celular em sala de aula.
Tem uma cidade na Irlanda chamada Greystones que tomou uma medida ainda mais radical. A partir de um pacto firmado pelos pais de 8 escolas, o município passou a proibir o uso de smartphones por crianças e adolescentes até que eles cheguem ao ensino médio. E não só na escola, mas também dentro de casa. Uma mãe comentou essa ideia ao jornal The Guardian, dizendo que isso só foi possível porque, com a proibição geral, o estudante não se sentiria excluído.
Especialistas em educação ouvidos pelo Nexo em julho de 2023 disseram que esse exemplo da Irlanda toca num ponto interessante, que é a relação entre as famílias e a escola. Para os educadores, é importante que essas decisões sejam tomadas de forma participativa e também que as famílias encarem o uso do celular de forma crítica dentro de casa.
A Aline Restano, que é psicóloga e coautora do livro Crianças Bem Conectadas, disse que as escolas precisam incentivar o pensamento crítico sobre o uso do celular. Ela listou alguns exemplos de perguntas que os professores devem ensinar as crianças a fazer. Em quais momentos usar o celular pode ser útil? Em quais momentos estou sendo desrespeitoso? Em quais momentos tenho que ter mais consciência do meu uso? Ele vai mesmo me ajudar para aquela situação, para aquela aula, para aquela discussão? E por aí vai.
Mas pouco adianta praticar esses questionamentos na escola se isso também não é levado em conta em casa. Segundo a Aline Restano, os pais devem se ver como modelo para os filhos. É importante nesse sentido que as regras válidas para as crianças sejam as mesmas para os adultos. Abre aspas para a Aline. Quando as regras precisarem ser quebradas, que isso seja explicado, mas que não se banalize o uso do celular do adulto, como se ele não influenciasse o comportamento do filho. Fecha aspas.
O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saiu vitorioso da sua tentativa de reeleição no domingo. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto aqui no Nexo. Marcelo, como foi a eleição em El Salvador?
Aconteceu o que já era esperado. Bukele se reelegeu como presidente de El Salvador com cerca de 85% dos votos. O resultado oficial ainda não foi divulgado, mas a diferença de votos para os adversários é enorme. Mona Flores, candidata da Frente Forabum do Martí de Libertação Nacional, partido de esquerda, obteve 7% dos votos. E Joel Sanches, da Aliança Republicana Nacional, um partido de direita, recebeu 6%. Esses eram os dois principais partidos até a eleição de Bukele em 2019. Agora, em 2024, os cinco adversários dele, juntos, receberam apenas 15% dos votos. Bukele governa com um modelo de populismo punitivo que o tornou popular em El Salvador. Ele avançou contra as facções criminosas, mas também sobre os direitos civis da população e sobre os poderes legislativo e judiciário. A própria reeleição dele é fruto disso, afinal, a reeleição é inconstitucional em El Salvador. Mas juízes alinhados a Bukele ofereceram uma interpretação alternativa sem base na Constituição, possibilitando uma manobra política que agora deu a ele o segundo mandato.
E o que esperar desse segundo mandato de Bukele?
Além dessa reeleição inconstitucional, Bukele vai agora concentrar ainda mais poderes. O partido dele, o Novas Ideias, elegeu 58 nomes para a Assembleia Legislativa, formada por 60 deputados. Isso transforma o país em um sistema de quase partido único. E bom, ao longo do primeiro mandato, Bukele colecionou medidas antidemocráticas. A mais controversa delas foi ter governado sob estado de emergência permanente desde março de 2022, sob o pretexto de combate ao crime. Mas não só isso, ele invadiu a Assembleia com as Forças Armadas para pressionar deputados a aprovar um empréstimo internacional para suas ações de combate à violência, aprovou a destituição de juízes que tomaram decisões contrárias a seus interesses, perseguiu e espionou críticos ao governo, criou uma reforma eleitoral para reduzir os assentos do legislativo e reconfigurou o número de municípios para concentrar poder no governo central. A manutenção dessas medidas por si já seria algo preocupante. A maior concentração de poder poderá fazê-lo avançar ainda mais sobre as instituições democráticas.
O texto do Marcelo Montanini você lê no nexojornal.com.br. E um recado para você que está ouvindo Durma Com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade de plataforma para distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo.
Dos vetos ao uso de celulares em escolas, à reeleição de Bukele em El Salvador, Durma Com Essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini, colaboração de Isadora Rupi, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!